Normalmente nós ouvimos nos noticiários o caso de homens que são presos por não pagarem pensão alimentícia. Isso recebe um destaque maior quando eles são famosos. Mas essa é a única lei em que quem não paga vai preso. Eu vou conversar com o professor José Fernando Simão, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que vai nos falar mais sobre essa questão. Professor, quais são as principais características da lei em relação à pensão alimentícia?
Bom, vamos lá, vamos esclarecer o seguinte. A prisão por dívidas, como você salientou, não existe no Brasil senão por autorização da própria Constituição Federal. Portanto, o problema não é nem a lei, é a lei maior, que é a Constituição. E a Constituição hoje prevê a prisão apenas do devedor de alimentos. É verdade que, se lermos o artigo, ela também fala em prisão do depositário infiel, mas o Supremo Tribunal Federal, há mais de 10 anos, entendeu que não cabe prisão do depositário infiel. Ou seja, o único devedor que deve dinheiro e vai preso é o devedor de alimentos. Agora vamos evoluir. Há um grande debate sempre se a prisão civil é ou não é o melhor mecanismo para se conseguir a obtenção dos alimentos. Eu dou um exemplo aos nossos ouvintes. Se eu sou um torneiro mecânico, devo alimentos aos meus filhos e vou preso, o que acontece? Eu fico sem trabalhar, e se eu fico sem trabalhar, eu posso ser demitido, claro, porque a prisão civil pode durar 30 dias nos termos da lei. E cada prestação que eu não pago, eu posso ficar preso por 30 dias. Ou seja, você imagina então um sujeito que é um trabalhador de fábrica, ou um operário, ou um profissional liberal, 30 dias preso sem remuneração. Então, muito se discutiu se deveria ou não abolir a prisão civil do devedor de alimentos. Mas ou talvez discutir flexibilizar o regime, né? Ao invés do sujeito ficar em regime fechado, ficar num regime semiaberto, ou seja, ele trabalharia durante o dia e se recolheria à prisão durante a noite, e fim de semana e feriados. Mas o fato é que o novo Código de Processo Civil reforçou que a prisão é em regime fechado, ou seja, o sujeito é recolhido e não sai para trabalhar nem nada, até que ele cumpra o dever de pagar a pensão. Mas mesmo os homens e mulheres desempregados não ficam livres do pagamento da pensão alimentícia. É por isso que, vira e mexe, nós temos na mídia, como você citava, famosos que acabam tendo seu pedido de prisão pedido porque não pagaram alimentos, ou a ex-mulher, ou a filhos, ou a crianças e assim por diante. E aí, ou quita, ou permanece preso. Até você pode me perguntar, mas professor, o pai poderia escolher do tipo, fico 30 dias preso e quando saio eu não devo os alimentos. Não, não é esse o raciocínio. A prisão é forma de coerção, de forçar o pai a pagar. Não é assim, ele escolhe ou paga ou fica preso. Porque se ele não pagar, mesmo estando preso, e ficar o período todo de prisão sem pagar, quando ele sai ele continua devedor dos alimentos. Portanto, não há uma opção entre cadeia ou pagamento. A cadeia é uma forma de coerção. O pedido de prisão tem que ser visto com muita cautela, realmente como a última das últimas necessidades do advogado em manejá-lo, porque realmente isso pode causar prejuízos nas relações entre pais e filhos, prejuízos às vezes irreparáveis. Muitas vezes, é melhor ainda uma mediação familiar, uma tentativa de conciliação, do que o radical pedido de prisão. Mas que ele é efetivo e que normalmente funciona e que normalmente o dinheiro aparece, isso também é um fato.
A legislação pode obrigar esse devedor a vender bens para quitar a dívida?
Porque existem duas formas de receber a pensão de alimentos. Os alimentos chamados atuais, que são, quando eu entrar com ação de cobrança, eu estou pensando nos últimos 3 meses que ele me deve e não me pagou, eu posso pedir a prisão. Então vamos dizer que meu pai não me pagou outubro, novembro, aliás, nem precisa de outubro, novembro, dezembro e janeiro. Eu em fevereiro proponho ação, eu posso pedir a prisão por esses últimos 3 meses. São chamados alimentos atuais. Porque se os alimentos forem muito antigos e eu não pedir a prisão oportunamente, eu não posso pedir por alimentos pretéritos. Imaginemos só para lhe dar uma ideia, tá? Meu pai não pagou 2017 inteiro. Eu entro agora em 2018 com uma ação cobrando esses alimentos pedindo a prisão. Isso não é possível por uma razão simples. Como a prisão é método radical de solução da questão, entende-se que eu só posso pedir para os alimentos que são urgentes, que são esses últimos 3 meses contados da ação. Agora, então você me pergunta, mas professor, eu posso obrigar o pai a vender bens? A forma natural para qualquer processo, e daí não só de alimentos, de o devedor pagar, é ter os seus bens penhorados, os seus bens vendidos judicialmente e o valor apurado em favor do credor. Então vamos lá, se o pai tiver, por exemplo, um bem de família, onde ele mora, o bem de família tem uma proteção pelo qual ele não pode ser penhorado, mas no caso da dívida de alimentos, essa proteção não existe. Então, o filho pode penhorar a casa em que mora seu pai e é de sua propriedade, levá-la à venda judicial e receber o valor. Se o pai tiver contas bancárias, elas podem ser penhoradas. Se o devedor tiver carro, moto, cotas de empresas também podem ser penhoradas. Portanto, há várias formas de cobrança que são patrimoniais que não a prisão civil.
E no caso desses bens, se a pessoa ainda estiver pagando, como uma casa ou um carro, ela pode ir para a penhora?
Aí é difícil, sabe por quê? Porque aí tem um problema. Normalmente, quando o bem ainda está sendo parcelado, ele não pertence à pessoa, pertence ao banco ou pertence a terceiros. Então é muito difícil, nessa hipótese, eu penhorar o bem. Normalmente, só se penhora bem quando o bem for quitado, ou seja, já pertencer diretamente ao devedor.
Como se define um valor de uma pensão a ser paga?
O maior drama é provar a necessidade de quem recebe, né? O que, que é necessário para uma criança, para um jovem, para um adolescente, e quanto contribui o pai e quanto contribui a mãe? Porque também não podemos esquecer que o dever de sustento não é só do pai. O dever de sustento é de ambos os pais, pai e mãe. E, portanto, há um equívoco na visão de alguns que o pai paga tudo e a mãe, por morar com a criança ou ter a guarda unilateral, não paga nada. Agora, as listas que as mães muitas vezes apresentam para pagamento de pensão são listas extensíssimas e que muitas vezes, ou algumas vezes, não correspondem à realidade da criança. E cabe ao advogado contestar o pedido de alimentos.
Eu conversei com o professor José Fernando Simão, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Simone Lemos, para a Rádio USP.